Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Mais uma vez, a Rádio USP tem um enorme prazer em apresentar esse programa, edição semanal do Abrace uma Carreira. Hoje, meu convidado é o professor Ricardo de Figueiredo Bolonha. Ele é timpanista, solista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e também professor do Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E ele trouxe aqui para mim hoje uma turma maravilhosa. Os alunos, são seus alunos, né, professor?
São todos meus alunos aqui da USP.
Ótima tarde, obrigada por ter vindo.
Muito boa
tarde.
Vamos
apresentar essa turminha?
Vamos sim. Então, a gente tem aqui, não tenho todos os meus alunos aqui, mas nós temos o Christopher Alex, que é o aluno do segundo ano aqui, o Jorge Ferreira, que acabou de entrar, que está no nosso primeiro ano, a Daniela Oliveira, ela é minha assistente, ela está no curso de extensão aqui, ela já tem mestrado, enfim, já se formou, mas eu abro sempre uma vaga ou duas para curso de extensão, para percussionistas já mais avançados, assim. Temos a Giulia Melhorantza, que está também no primeiro ano, acabou de chegar, assim como o Jorge, o Renan Ladislau está no terceiro ano, e o Renato Raul, que está terminando esse ano o curso aqui na USP, vai fazer o seu TCC no final do ano.
Nossa, que bacana, muito legal ver um monte de gente vivendo de música, né? E assim, uma opção muito diferente que a gente vai explorar hoje. As perguntas podem ser feitas pelo meu Facebook, Miriam Ramos, e na rede social, aí você encontra também as nossas fotos e encontra o videozinho que eu vou fazer dessa turma fazendo uma música minimalista maravilhosa. Então, vamos lá. Professor Bolonha, você é filho do maestro Bolonha, né? Vamos contar um pouquinho a sua história, a sua rotina na infância, a sua influência dentro de uma casa onde a música era comum?
É, como você mesma falou, né? Meu pai, ele foi maestro durante anos e anos daqui, da Orquestra Sinfônica da USP. E minha mãe, ela foi também musicista, ela foi pianista e professora de piano da Escola Municipal de Música de São Paulo. Então tinha uma influência muito grande na família, apesar de, no início, eu não queria ser músico, na verdade. Apesar de eu estar estudando música desde criança, estudei violino, estudei piano e depois comecei a estudar percussão, mas eu não queria ser músico. Foi só depois, mais quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu decidi abraçar essa carreira de músico, né? Então, e evidentemente essa influência foi decisiva no meu caso para enveredar nessa carreira, né?
Você sabe, professor, é que você veio de uma família de maestros, sua mãe musicista, né? Mas tem muita gente que não tem uma família artística. Quando o filho fala, eu quero ser músico, percussionista ou timpanista, a família desmaia, né? Do outro lado, não?
Sim, há casos que... Há vários casos, né? Há casos em que as famílias apoiam, mesmo que elas não tenham esse passado de músico, né, atrás deles. Mas também tem, como você falou, tem casos em que o menino ou a menina vai falar, eu quero ser percussionista. Aí os pais vão falar, mas o que você quer fazer de fato, né? Mas qual que é o real trabalho que você quer fazer? Né? Então, normalmente a resposta vem com essa pergunta, né? Então eles têm que lidar com isso também, o que é bem complicado às vezes, né?
Ô professor, por que esse medo?
Eu acho que existe muito preconceito, existe poucas informações a respeito do que é ser músico, né? Quais são as possibilidades profissionais de um músico, aonde ele pode atuar, e também tem a questão financeira. Muita gente acha que músico não vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, não vale a pena, por que você vai fazer isso? Você tem que ser médico, advogado, assim você vai ganhar dinheiro. Né? Basicamente uma frase chavão que a gente ouve por aí. Então eu acho que é falta de conhecimento mesmo.
E o que é fato e o que é mito, né? Fato e mito dessa profissão.
Eu acho que o fato, claro, assim, pelo menos para mim e para todos os alunos que passaram comigo, para os meus colegas profissionais, é que é uma carreira como qualquer outra. É uma carreira que você pode ganhar dinheiro, você pode ser feliz, ser realizado, enfim, é uma carreira que realmente abre possibilidades imensas para você, né? Não tem essa coisa de não ganhar dinheiro, ou de não conseguir nada, ou de ser um fracassado, às vezes, quer dizer, não tem nada disso. Quer dizer, pela minha experiência já de 40 anos nessa área, eu afirmo categoricamente que é uma carreira que tem possibilidades de sucesso, de realização profissional.
Maravilha. A gente vai tirar a primeira dúvida aqui, professor. Timpanista e percussionista, qual a diferença?
um timpanista, ele é sempre um percussionista. A diferença é que ele toca tímpanos e normalmente essa nomenclatura ela vem mais para músicos de orquestra. Então, dentro de uma orquestra sinfônica, a gente tem o timpanista, que é aquele que só vai tocar tímpanos, aqueles instrumentos de pele, né, grandes, e o percussionista que vai tocar todos os outros instrumentos de percussão. Por uma questão de tradição, o tímpano foi o primeiro instrumento a surgir na orquestra sinfônica, o primeiro instrumento de percussão a aparecer na orquestra. Então, ele já existe há muitos séculos na orquestra. Então, em termos de carreira musical, o percussionista que toca tímpano só vai tocar tímpano na orquestra, mas não significa que ele não toque os outros instrumentos. E também não significa que os percussionistas da orquestra não saibam tocar tímpanos também. Então, é uma nomenclatura usada basicamente na orquestra.
Bacana. Professor, a gente vai começar a colocar música nesse nosso bate-papo. E então vamos lá, falar com os meninos. Quem que vai falar pra gente o que vai ser tocado? O que, que vocês trouxeram de instrumentos? Pode falar, pode falar.
Nós vamos tocar a peça de John Cage, Living Room Music. Dois movimentos, né? O To Begin e o History. E a gente está pensando um pouco na proposta do Cage enquanto música, né? Ele pensa que a música simplesmente acontece com os sons que você tem dispostos, no ambiente que você está, que a música, né, o conceito de música dele rodeia o nosso cotidiano. E é um pouco disso que a gente vai executar agora.
Bacana, então a gente vai ouvir. Bacana. Você sabe que ele falando... Como que é seu nome?
George.
O George?
George.
Ele falando pra gente do Cage, eu lembrei um pouco do Hermeto também, né? Que o Hermeto usa tudo, faz tudo. Ele fala muito do som que vem de dentro, né? Que vale não só o improviso, mas o que você sente, né? O que tem a ver isso com a percussão, professor?
Eu acho que a percussão, falando um pouco mais sobre o que é percussão, a percussão ela pode ser muitas coisas, né? Então, uma delas é essa procura por sons inusitados e por sons que antes não eram considerados sons musicais, eram considerados barulho ou ruído musical. E isso foi um conceito sonoro que surgiu no início do século XX, em que os compositores começaram a perceber e começaram a querer usar sonoridades totalmente inéditas, que não eram usadas na época. Então, ruídos de instrumentos que não são instrumentos, de instrumentos de sucata, por exemplo, como é no caso dessa peça do John Cage. John Cage foi um compositor americano que, como você muito bem falou, o Hermeto é muito parecido com ele no sentido de explorar esse tipo de sonoridade que não é convencional. E o Cage fez isso nos anos 40, né? Que era uma época em que nem se imaginava que a gente pudesse fazer música com lata, ou música com caneta, enfim, ou com mesa, quer dizer. Então o Cage, ele meio que expande esse conceito do que é música, né? Afinal de contas, o que é música, né? Então ele e o Hermeto seguiam muito nessa linha também, né?
Uhum. Professor, chegando pergunta aqui da Priscila Arantes Lima, ela tem 25 anos, mandou um e-mail pra gente falando: adoro concertos, estudo piano. Queria saber, quando a gente fala em percussão, estamos falando de ritmo? O que faz parte da percussão?
Bom, a percussão é basicamente tudo em termos musicais faz parte da percussão, né? Como eu mesmo falei agora, o nível de sonoridade se ampliou muito com a percussão. E dentro dessa família de instrumentos da percussão, ela engloba instrumentos que produzem notas bem claras, como se fosse um piano, por exemplo, marimbas, xilofones, vibrafones, e instrumentos que produzem notas menos definidas, como justamente o que a gente ouviu agora, a peça do John Cage, tambores dos mais diversos tipos, pratos, instrumentos de madeira, outros instrumentos de metal. Então a percussão ela engloba tantos timbres diferentes que ela pode, de certa forma, realizar praticamente tudo em termos musicais. Quer dizer, então, por exemplo, a marimba pode ser comparada a um piano, de certa forma, só que ao invés de você tocar com as mãos, você toca com as baquetas no lugar das mãos, né? Então existe uma... mas ela produz também notas como uma sonata de Beethoven iria produzir no piano. Então eu acho que o universo da percussão ele é tão grande, tão vasto, que ele engloba todo e qualquer tipo de sonoridade musical.
Você vê, a gente viu os meninos, e eu vou postar esse vídeo no meu Facebook, Miriam Ramos, e a gente viu que vocês improvisaram, assim, eu falo o instrumento, né? Quer dizer, tudo é instrumento, tudo sai um som. Mas eu queria falar, o professor falou das baquetas. Não tem ninguém com baqueta, né? Tinha uma caneta, tinha um teclado de computador, tinha a mão na mesa, tinha, olha só, um pedaço de durex, fita de durex, tem um copo de água vazio, muito legal.
Parece que na percussão você pesquisa os sons, né? Eu já ouvi uma brincadeira de que o percussionista não tem um instrumento definido, né? Então a gente tá aqui tocando com hashi numa xícara, com um teclado de computador. A gente pesquisa muito o som e a gente não se preocupa muito em um só instrumento ou só instrumento convencional musical.
Eu acredito, inclusive, que essa é a diversidade do... o diferencial do músico percussionista, né? Ele está preparado para tocar mesa, para tocar água, tocar pedra na água, se for o caso mesmo. Então ele tem uma noção diferente de linguagem musical, de certa forma. A gente recebe a formação convencional, tradicional, musical, como qualquer outro. Mas a gente está preparado para tocar piano de alguma forma.
Para experimentar outros sons, né?
E ver o instrumento por uma outra perspectiva, inclusive. Como um objeto. E ver um objeto como instrumento.
Então, é interessante, o professor falou das baquetas, né? Qual a importância das baquetas? Pode falar.
As baquetas, elas são uma das formas, uma das ferramentas que a gente usa para produzir som. Nós podemos falar. Inclusive, essa é uma surpresa, tipo um spoiler, na verdade, do próximo movimento que eles vão tocar. Mas essa é uma das ferramentas que a gente usa para produzir o som, tirar o melhor som do instrumento. Acho que esse é o ponto. Nós buscamos diferentes sonoridades, tanto por meio de outros instrumentos, quanto usando o mesmo instrumento, só que com outras ferramentas.
Tá certo. Daniela, já que você anunciou, o que que a gente vai ouvir agora?
Então, com vocês. Segundo movimento do Living Room Music, chamado Stories.
Once upon a time. A time, once upon a time, once upon a time, a time, a time, once upon a time, once upon a time, once upon a time, once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time upon a word, 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 the word, 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 the word, once upon a time, a time. Upon a time, a time upon a time, a time, I was upon a time. The world was round and you and need, and you could go on need, you could go, and you could go on need, and you could go on need, you could go on you and need, and you and need, you could go on, you could go on need, and you and need, you could go on need, and you and need, you could go on need, and you could go around and around and around, around and around, around and around, around and around and around, around and around, around and around and around, around and around and around, around and around, around and around. Once upon a time, a time, once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time upon a world. Round the world, the world, round the world, the world, round the world, upon a time upon a, 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 upon a time upon a world. Once upon a time, The world was round and you and eat and you could go and eat. You could go, 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 you could go around and around and around, around and around, around and around and around, around and around.
Você acompanhando aqui o nosso Abraço e Uma Carreira e os alunos de música, né? Do professor Ricardo Bolonha aqui se apresentando pra gente, mostrando o som deles. Eu vou querer saber um pouquinho de cada um, né? Por que escolheu a música e justamente a percussão, né? Vamos começar aqui pela Daniela, que tá do lado do professor, né? Daniela, por que você escolheu a música? Você já tá no mestrado, né?
Sim, já
fez. Sim, já fez mestrado. Ixi, já tá com a carreira já.
Bom, a minha família, ela tem inclusive, né, músicos que tiveram uma vivência não formal, né, não tradicional, assim. Eu sou gaúcha, então lá tem muita música em baile, assim, tradicional, regional, assim. Então eu fui criada ouvindo, com o ouvido aflorado para esse tipo de coisa. E aí eu entrei numa escola de piano, era piano ou balé, aí eu conheci de piano.
Piano ou balé?
É, assim, escolhas. E aí, quando eu descobri que eu ia ter que me apresentar na frente das pessoas, eu desisti. Fiquei, what? E muitos anos depois eu mudei de escola, e aí na escola tinha banda marcial, assim. E foi aí que eu retomei os estudos de música. E aí foi isso, assim, tinha instrumentos de sopro e percussão. Eu optei por percussão por conta de amigas, né? Choices de novo. E nunca mais parei. Foi basicamente isso. E aí quando chegou a hora de eu decidir o que eu ia fazer da vida, eu fiz cursos profissionalizantes, assim, cursos para identificar qual que seria a minha melhor profissão. E foi bem isso que o professor Bolonha falou, assim. Eu falei, mãe, vou fazer percussão. Não, primeira coisa, choque, vai fazer música. Segundo choque, percussão, né? O que, que é percussão? Né? Violino, né?
Vai trabalhar com o quê?
Né? É isso. E aí, nesse processo, eu participei de várias universidades já pelo Brasil por conta dessa especialização, assim.
Ah, muito legal. E a Júlia, né? Júlia.
Júlia. Bom, eu comecei na percussão, na verdade. Eu sou de Sorocaba, né? Eu não sou de São Paulo. Eu comecei no instituto, lá na Fundec. E aí eu nem sabia o que era Fundec. E aí meus pais foram trabalhar lá. E aí eu ia lá, tipo, o dia inteiro. Ficava lá o dia inteiro sem fazer nada. Aí minha mãe falou, porque você não começa a fazer alguma coisa, né? Aí eu entrei na musicalização. Aí eu consegui passar pro curso de percussão. Aí, desde então, eu nunca pensei em seguir como carreira. Era sempre, tipo, uma coisa à parte, assim. Mas aí, quando eu estava tão envolvida, aí eu falei, caminho sem volta. Aí, quando eu teve que decidir, na verdade, eu estava decidindo um pouco antes já, que ia ser música, percussão mesmo. Em casa não teve tanto choque, porque como meus pais, eles estão sempre no meio, assim, da música, eles sempre me apoiaram, né? Mas... não dá.
Caminho
eu
sem
até pensei,
volta.
Eu falei, pensar em outra coisa. Eu falei, não dá, a única não coisa dá. Que eu sei fazer.
Legal. E o Renato? Renato, como é que foi?
Boa
você
tarde.
Tá começando?
Não, eu tô pra me formar.
Agora. Você já tá se formando, né?
Bom, eu tenho uma história curiosa que todo mundo da minha família fala que do que o médico ter dado um tapa, quando a gente nasceu, ele deu um pandeiro, né? Porque, assim, minha família também é uma família de músicos, que nem a da Dani, só que popular, né? Meu pai, ele conta que ele foi o primeiro baterista da cidade.
Olha!
E aí, só que, por N razões, ele veio pra São Paulo, né? Tentar a vida, esse grande êxodo, né? Do nordestino. E aí, quando meu irmão é mais velho, pegou uma certa idade e ele viu o meu irmão tocando a música do Gás num teclado.
A
assim,
música do Gás.
Sabe? Aquelas coisas assim, hã? Aí meu pai falou, não, esse menino vai ter que ser músico, né? Não tem como. Aí o meu irmão foi fazer todos os cursos que tinha aqui, o LM, que tinha antigamente, né? Universidade Livre de Música, hoje é MESP. E aí eu nasci nesse cenário, assim. Nasci com meu tio tocando flauta e sax, os outros tios cantando, tocando teclado. O meu pai toca violão, o meu irmão já tocando percussão, que ele fez o mesmo curso aqui. É curioso até, a gente é meio...
Se formou também.
Ele se formou aqui, a gente é meio gêmeos, assim. E, bom, aí eu vim, assim, já, pô, você quer ser músico? Vamos lá. Aí tive super apoio dos meus pais que me levavam. E hoje é isso, tô terminando aqui a graduação com um professor muito feliz da vida com a profissão.
Isso que é bacana, né? Legal, vamos ver o Christopher. Christopher, você tá começando ou já tá na...
É, boa tarde. Eu acho que eu, na verdade, tenho certeza que eu tô começando, né? Tô no segundo ano. E minha vida na música, na verdade, eu não queria ser músico. Eu queria, na verdade, ser veterinário, né? Quando eu era criança... É, tudo a ver. Porque eu tenho uma paixão muito grande por animais, assim, né? Então, aquela coisa de criança, ah, vou salvar os animaizinhos, sabe? Então, é... Só que aí, caminhos foram me levando, assim, pra música, assim, de uma forma muito absurda. Eu, no colégio, tipo... Também tinha uma banda marcial. E você ganhava pontos extras por tocar na banda. E eu não era um bom aluno, vamos dizer assim, né? E digamos que eu precisasse de certa quantidade de pontos. E aí iniciei na banda marcial para poder alcançar esses pontos. Só que assim, como hobby ainda, né? Que ainda querendo ser veterinário. Só que a música foi me envolvendo assim de uma forma muito grande. E o grande responsável por isso acontecer assim foi o Projeto Guri, assim. Um projeto extremamente necessário, assim, tipo, sobre várias coisas mesmo. Eu nunca pensei em tocar nenhum outro instrumento, assim, somente percussão, porque eu gosto dessa diversidade e dessa busca, assim, sobre o que é música, né? Tipo, eu gosto disso na percussão. E minha mãe me apoiou e me apoia, assim, incondicionalmente, assim. Minha mãe é a maior pessoa do mundo, assim. Minha mãe é demais.
Legal, hein? Tudo a ver, né, veterinário? É interessante as histórias, né? Que o cara queria ser veterinário. Aí ele foi fazer o Projeto Guri. E aí... Foi pra, caiu pra música.
Pra música.
Como é interessante esse caminho que as pessoas acabam. Ela falou, a Júlia, ah, é o que eu sei fazer, agora não tem volta.
Não tem volta.
Como é que é isso, professor?
É, eu acho que cada um tem a sua história e evidentemente elas são recheadas de surpresas. E às vezes, como a Júlia falou, a vida toma uma direção que. E você percebe, eu acho que cada um de nós percebe quando quer determinada coisa e sente isso. Eu acho que. Com relação às artes, eu acho que é bem isso, né? A pessoa que tem esse talento, essa coisa que está dormente, de certa forma, e sente aquele clique que acontece em determinado momento da vida e fala, não, eu quero isso para minha vida. E eu acho que basicamente acontece com todos os músicos, né? Uma hora ou outra acontece esse clique, independentemente dos problemas, se a família aceita ou não aceita. É claro que vai ser mais duro se a família não aceitar, ele vai ter que lutar mais, mas esse clique acontece. E quando acontece, a pessoa... se sente inevitável, né? É como ela falou, não tem retorno, né?
É verdade. É. Vamos saber do George, a história
muito
dele.
É bonita essa relação, porque parece que no caso da arte, parece que a música escolhe a gente e não é a gente que escolhe a música. E quando a gente vê, já está envolvido, já não se vê mais em outra profissão, não se vê mais fazendo outra coisa. Então a minha história foi num projeto, né, social na escola, começou nos meus 14 anos, e aí depois eu comecei a estudar no Auditório Ibirapuera, depois passei pela EMESP e agora vim para cá, para a USP. Um caso, né, que não é só meu, mas que é um pouco recorrente na percussão, que a percussão é um dos instrumentos que você consegue explorar os gêneros, né, popular e erudito. Então você não coloca aquela barreira, né, aquele muro, você consegue transitar entre os lados e ver o que um colabora com o outro e como é a junção dos dois.
Bacana,
e é isso.
Bacana. Legal, várias histórias aqui. Renan. E já já a gente vai falar com o Renan. A gente só vai fazer um breve intervalo no Abraço Uma Carreira de Música, Percussão. E a gente já volta.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.